1 Tessalonicenses 5, 16 e 18 foi um texto que eu usei semana passada. E eu gostaria de iniciar hoje também. 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18. E eu gostaria que a igreja recitasse comigo, com certeza os irmãos já conhecem de cor esse versículo. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Toda a igreja, alegrai-vos sempre. Repita comigo assim: alegrai-vos sempre. Olá, alegrai-vos sempre. Até engraçado ver os irmãos falando alegrai-vos aqui da frente, né? Alegrai-vos sempre, irmão. Tem que estar sorrindo, irmão. Amém? Vamos lá. Alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Na semana passada nós falamos sobre a importância da oração na vida do cristão. Eu li mais de 30 versículos que nos deu a entender a importância da oração em nossas vidas. Estamos para iniciar amanhã os 21 dias de oração e jejum. Todos nós temos que ter a consciência que para melhorar a nossa vida, vida espiritual, para alcançarmos grandes bênçãos de Deus em nossas vidas, precisamos de oração. E o que Deus trouxe no meu coração para falar para os irmãos hoje, um dia antes de começarmos, iniciarmos esse propósito. Nunca na história dessa igreja iniciamos o ano com oração, com propósito de oração dessa forma. E isso me assusta um pouco, porque a gente precisa entender que precisamos crescer. E vem um pastor falar de crescimento. Irmão, eu não estou falando que a gente tem que crescer. Porque eu já contei experiência para os irmãos, minha mãe, a preocupação que ela tinha para eu crescer, ela sempre ficava orando para eu crescer, e pedia a Deus para crescer, porque ela tinha um irmão que o apelido dele era Botijão, Botijão de gás, Botijão, Botija, e ela ficava preocupada para me crescer, e aí até hoje eu brinco com a minha mãe. Eu disse: mãe, só pediu para eu crescer, ficava orando para crescer, mas não falou para que lado. Tinha que ter sido para cima, e eu cresci para os lados, né? Mas o crescimento que precisamos, irmão, é espiritual. Quantos anos você tem de convertido? Quando a gente estava trazendo esse relatório para os irmãos aqui, e muita gente ficou espantado, que não é comum na igreja fazer isso, trazer esses assuntos. Mas me preocupa, porque a questão financeira, ela vai muito com a questão espiritual, sim. O crescimento espiritual, quanto tempo você tem de convertido, irmão? Quanto tempo você falou sim para Jesus? Quantos anos já tem isso? Porque muitas vezes nós entregamos a vida para Jesus e gostamos sempre de ficar no leitinho espiritual, porque é bom demais, leite é bom demais. A palavra de Deus, ela compara com leite. A pessoa quando converte, próxima à conversão dela, ela está tomando leitinho para entender a palavra de Deus. Agora, que nível de maturidade espiritual você tem, irmão? porque nós estamos para iniciar um momento muito especial na vida da igreja. Quando eu falo na vida da igreja, irmão, não é só esse coletivo, não. A vida da igreja é a sua vida, porque você é a igreja. É você que precisa crescer espiritualmente. É você que precisa ter maturidade espiritual. É você que precisa entender a importância da oração na sua vida. Eu gostaria de começar dizendo que não é errado para um novo crente ser imaturo. Assim como não é errado uma criança ser infantil. Infantilidade só é irritante em um adulto. Quando uma criança de 4 anos veste uma capa e uma cueca sobre a calça, alegando ter a visão de raio-x, é até fofo isso, é até legal. Você vai até achar legal, achar bonitinho. Agora, quando o seu pai faz isso, um adulto faz isso, veste a cueca em cima da calça e coloca uma capa e fala que tem visão de raio-x, isso é preocupante. É até insano. Quando você é um crente por muitos anos, você precisa ter maturidade. Você precisa buscar a maturidade. Cristãos maduros possuem esses 5 indicadores. Primeiro, um desejo por alimento sólido. É bom aproveitar o leite do Evangelho em todas as refeições. Mas alguns cristãos orgulham-se de si mesmos por focar apenas no Evangelho. Esnobando a oferta de doutrinas mais profundas. O amor pela doutrina pode ser adquirido com o passar do tempo, mas ele será sempre lá. Em um crente maduro, o autor de Hebreus repreende os seus leitores por causa da relutância em mastigar. Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios alimentares dos oráculos de Deus, assim que vos tornasse necessidade de leite e não alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente à palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A refeição de uma criança precisa ir ao liquidificador durante os primeiros meses dela. Quando uma criança, quando uma pessoa normal de 21 anos pede para a mamãe alimentá-lo com banana amassada de colher, isso é assustador. O amor pela doutrina pode ser adquirido com o passar do tempo, mas ele sempre estará lá em um crente maduro. Cristão maduro precisa ter esse indicador, o desejo de alimento sólido. Cristão maduro tem a impermeabilidade a ofensas pessoais. É raro um cristão maduro se sentir ofendido. Ofensa é apropriada ao cristão em qualquer ataque à glória de Deus. Como quando o zelo pela casa de Deus consumiu Jesus, ele usou o chicote do Indiana Jones na corrupta zona comercial do templo por causa dos animais superfaturados. Mas um cristão maduro não fica pessoalmente ofendido de maneira tão fácil. Ele entende que quando alguém peca contra eles, há coisas maiores em jogo do que seus próprios direitos pessoais. Por exemplo, a glória de Deus, o relacionamento do outro com Deus. Veja Paulo, quando ele já não podia atrair uma multidão, estando preso por causa do evangelho, pregadores rivais estavam jogando sal em suas algemas ao pregar o evangelho em competição com Paulo. E ele se tornou insolente, muito pelo contrário. Ele parecia animado com a notícia de que o evangelho estava sendo pregado. E isso é maturidade. Cristãos maduros possuem esses indicadores. Uma consciência informada pelas escrituras, não por opiniões. Quando você é um novo convertido, é natural que um pêndulo oscilando em aversão a qualquer coisa associada com seu antigo estilo de vida. Isso pode ser saudável, mas à medida que se vá tornando mais maduro, você vai criando uma visão mais balanceada sobre a liberdade. Se Jesus diz que algo está ok, então você não vai ficar chateado quando alguns cristãos aproveitam essa liberdade. Cristãos maduros possuem esses indicadores. Uma sensação humilde e surpresa quando é usado por Deus no ministério. O pressuposto de Paulo é que no novo convertido, que é mais provável de ser imaturo quando usado no ministério de Deus, não vai possuir sensação de surpresa e humildade, que são sinais de maturidade. 1 Timóteo 3,6 diz, não seja neófito, para não suceder o que soberbeça e incorra na condenação do diabo. O cristão maduro possui esse indicador, tendência de dar crédito a Deus pelo crescimento espiritual e não a homens. O nosso mundo é uma arena para a idolatria. Nossos corações são orientados a adular e a adorar. Um crente maturo luta para quebrar o hábito de idolatrar pessoas. Ele meramente transfere a sua adulação pelas celebridades do mundo para as celebridades espirituais. Quer seja um pedestal para o seu pastor, ou por uma desornada reverência a João Calvino, ou qualquer outro sintoma, a imaturidade falha em dar credibilidade devido ao poder de Deus em seu trabalho. 1 Coríntios 3,4 diz, quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concebeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem a que planta alguma coisa, nem rega, mas Deus que dá o crescimento. Interessante que experientes donos de cavalo, de corrida, têm respeito por bons jockeys, treinadores e veterinários. Mas todos entendem que o fator principal para a vitória é o cavalo. Respeitando bons pregadores, escritores, comentaristas, mentores espirituais, mas esperançosamente nós reconhecemos real músculo por trás de qualquer vitória do ministério deles. Meu irmão, eu quero voltar na pergunta do início desse primeiro momento que eu trouxe para os irmãos. Quanto você cresceu desde a sua conversão? Quanto você aprendeu? Porque temos orgulho de levantar a palavra de Deus e dizer assim, isso aqui é a nossa o quê? Cadê o povo batista aqui? Regra de fé e prática. Vamos repetir? Isso aqui é o quê? Regra de fé e prática. para conduzir a sua vida, é uma regra. Mas de que vale essa regra se não tiver prática? O que seria o futebol sem regra? Existiria o futebol? Qualquer jogo, um vôlei, um simples ping-pong sem regra, existiria? Regra de fé e prática. Tem muita gente que sabe a Bíblia, já leu a Bíblia 50, 500 vezes. Tem orgulho de dizer que pegou as medalhas todas lá da igreja, que já leu não sei quantas vezes a Bíblia. Mas e a prática? Eu mesmo estou terminando agora a leitura do Novo Testamento. Mas de que vale você ler e não praticar? As pessoas hoje olham para você, e você, sem você querer, elas já julgam você, só porque você diz assim: eu sou evangélico, eu sou de Jesus. Ficou tão comum esse negócio de ser gospel, mas as pessoas ainda até hoje julgam. Eu lembro muito bem, quando eu era mais novo, na minha época de júnior e adolescente, a gente tinha os apelidos de Bíblia, o Bíblia. Uma coisa que me chamou a atenção, abrindo um parênteses aqui, domingo passado, meu pai aqui na igreja, que até meu pai trouxe a Bíblia no celular. Então hoje não tem como chamar o crente de Bíblia, tem que chamar o crente de iPhone, ou então Samsung, F, não sei quantos, três aí da vida. Tem nada a ver isso não, a Bíblia está lá, está na bênção. Mas olha, meu irmão, quanto você cresceu? Mas aí a gente entra num sério problema nessa questão de crescimento. Estou falando do crescimento espiritual. Porque é notório, irmão, se você entrega a vida para Jesus e busca o crescimento, você não precisa falar nada, as pessoas reparam. As pessoas veem você diferente. Você não precisa ficar mandando indireta na rede social. Você não precisa ficar falando nada, você não precisa colocar adesivo no carro, você não precisa colocar mensagem em box para ninguém. As pessoas olham para você e já detectam que você é de Jesus, que você pertence a Jesus, que você vive Jesus. Mas o que hoje tem acontecido nas nossas igrejas? Que as pessoas estão todas querendo ser Deus. Verdade. Verdade. Esse louvor não está legal. Essa mensagem não ficou legal. As pessoas chegam na igreja querendo que as coisas elas satisfaçam a ela, não a Deus. Interessante que eu te garanto, se eu perguntar a qualquer um aqui agora, colocar o microfone, falar, o que é que você veio fazer aqui na igreja? A maioria vai dizer assim: eu vim glorificar a Deus, eu vim louvar a Deus, eu vim aprender de Deus. É verdade ou não, irmão? Você não veio fazer isso? Glória a Deus por isso? Fala amém. Não é isso que você veio fazer? Mas muitas vezes você vem com essa intenção de ouvir a voz de Deus, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, mas na hora que você chega aqui, você começa a achar que você é Deus, achando que o culto não está legal, que a igreja não está legal, que tem alguma coisa esquisita na igreja, que aquele irmão olhou para você de uma forma diferente. E sabe o que é isso, irmão? Imaturidade. Você não está crescendo. E eu estou aqui essa noite, irmão, antes, nós teremos a ceia logo após aqui essa palavra, mas eu gostaria de convocar você a ter uma oportunidade, ter experiência com Deus, é o que nós temos falado desde o dia que essa igreja foi aberta. Muitos passaram por aqui me cobrando, e cobrando o pastor Bertim, que não sentiram nada. Sabe por que não sentiram nada, irmão? Porque não teve experiência com Deus. A pessoa que não tem experiência com Deus, ela não sente nada. A pessoa que não é convertida, pior ainda, a pessoa que não é convertida, ela não tem como ter experiência com o Espírito Santo de Deus. Tem, irmão? Não tem. Aquele que entregou a vida para Jesus, aquele que entrega a sua vida para Jesus, arrepende seus pecados, entrega a vida para Jesus, o que, que acontece? Ele é selado pelo Espírito Santo de Deus, é a primeira experiência, ele tem experiência com o Espírito Santo. A partir daí é uma nova vida. E aí, a partir daí, começa o crescimento. Aí eu não entendo que existem vários bebês que não crescem. É o que eu digo. São os deusinhos que chegam na igreja e acham que a igreja tem que ser do jeito dela, do jeito dele. Tem que ser da forma que ele quer. Espera aí, irmão. Eu faço questão de dizer, principalmente quando tem um evento especial que todo mundo acha bonito, a igreja fica diferente, a igreja vem com muito visitante. A primeira coisa que eu falo, e o pastor Bertinho também fala isso, que tudo foi feito para quê? Você sabe, para a honra e glória de Deus. Minha pergunta para você, a sua vida, ela tem sido para a honra e glória de Deus? Porque se sua vida tem sido para a honra e glória de Deus, irmão, tem muita coisa acontecendo em sua vida que não está sendo para a honra e glória de Deus. Está na hora de você pensar um pouquinho. Pastor, mais uma campanha. Eu não gosto muito dessa palavra de campanha. Mas você pode colocar o nome que você quiser. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aquele que fizer... Tenho certeza, aquele que fizer parte e se dar a oportunidade de participar dos 21 dias de oração e jejum, eu tenho certeza que vai crescer espiritualmente. Eu tenho certeza. Mas você tem que dar essa oportunidade para você, irmão. Mas antes, quando a gente começa a lançar alguma coisa, eu digo assim, ih, vem esses negócios. Ih. Todo dia vai mandar uma mensagem no meu celular. Ih, saco. Palavra de Deus, saco. Tem gente que fala isso. Uma oração específica. Que difícil, pastor. Nossa, Deus, bem esse pedido de novo. Olha os deusinhos aí. Olha os menininhos aí. Agora, eu acho que você tem a oportunidade, porque eu orei muito para que Deus trouxesse as pessoas certas, no tempo certo hoje, para ser desafiado a participar desse momento tão especial da igreja. E que eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar na igreja. Sabe qual é a igreja? Quem é a igreja? Vai mudar com você. Deixa eu te falar aqui, pegar aqui um tema que nós vamos estudar durante a semana. Só um minutinho que eu vou achar aqui agora. Você vê os temas dessa semana para você ter ideia do que está aguardando para você. Primeiro dia que vai ser amanhã. Começa amanhã. Deus fala conosco. Pastor Bertinho, foi o que mais escutamos quando as pessoas procuram a gente para sair da igreja. O que é? Não estou escutando Deus falar, não estou ouvindo nada. Deus fala de todas as formas. Sabia disso? De todas as formas. Segundo dia, pecado é coisa séria. Tem muito crente que acha que dá para servir a Deus pecando. E a gente aprendeu que pecado é como um acidente. Tem como você prever? Você está vindo para. Você vem com o carro. Aí você, eu vou cair naquele buraco ali agora. É assim? Acidente acontece, você não sabe. Então, pecado é como um acidente. Você não tem que falar assim, eu vou fazer isso. Pecado é coisa séria. Terceiro dia, tema. Motivações erradas levam às atitudes erradas. Quarto dia, mantendo o foco em si mesmo. Quinto dia, exigindo uma ação de Deus. Sexto dia, manifestando a aparência exterior. Sétimo dia, oprimindo pessoas. Todos os dias você vai ter um texto, você vai ter um tema para você refletir durante o dia e orando. Pastor, por que o jejum? Por que, que esse negócio de jejum? Para que fazer jejum? Esse negócio é bíblico? É obrigado a fazer? Primeira coisa que eu quero falar para os irmãos, você não é obrigado a fazer nada. Uma das coisas que eu tenho aprendido ultimamente, que a gente, eu sou livre, eu não sou obrigado a fazer nada, a não ser que Deus mande você fazer. Amém? Amém ou não? Se Deus manda você fazer, você tem que obedecer a Ele. Agora, por que o jejum? Nós cremos que o jejum é uma arma poderosa, dada pelo Senhor à sua igreja. E se buscarmos de todo o coração, temos a certeza de que Ele nos inundará do seu poder. Uma das coisas que eu tenho que aprender de jejum, é que jejum ele não muda Deus. Ele muda a gente. Sua fé está fortalecida e você receberá uma sensibilidade espiritual e buscará uma nova unção sobre a sua vida. Quem quer isso na sua vida? Uma nova unção sobre a sua vida. Lembra da mensagem que nós pregamos no primeiro domingo, do dia 31 e no primeiro domingo, sobre Romanos 12, de você transformar a sua mente? De você, começa na mente, irmão. O jejum, na palavra de Deus, ele está ligado a uma abstenção de alimentos para a finalidade espiritual. Não é greve de fome, e não é uma forma de você barganhar com Deus. Eu vejo muita gente fazendo jejum para barganhar com Deus. Ah não, eu vou fazer um jejum para eu conseguir resolver um problema na justiça. Ah, eu vou fazer um jejum para poder conseguir pagar o carro. Ah, eu vou fazer um jejum para conseguir o dinheiro para poder conseguir pagar minha casa. Uma forma errada de se fazer jejum, porque jejum é para você mortificar sua carne e vivificar o Espírito de Deus. Lembra que eu falei domingo passado das três, corpo, alma e espírito? Repita comigo, corpo, alma e espírito. Você é dotado dessas três, corpo, alma e espírito. Você crê nisso? Corpo, alma e espírito. Como é que está seu corpo? Como é que está sua alma? E como é que está isso? Tem muita gente que vem para a igreja e quer resolver o problema tudo no Espírito e acha que o Espírito vai resolver todos os problemas. Eu creio no milagre de Deus. Pode acontecer isso. Mas você vai no médico. O médico chega e fala que você está com colesterol alto e que sua glicemia está muito alta. E você tem que diminuir o doce. Aí você vai para casa e entra na torta doce. É assim? É assim que faz? Aí você está cuidando bem do seu corpo? A minha pergunta é essa, está cuidando bem do seu corpo? Não. Outro dia eu trouxe uma palavra para a igreja, de repente chega no médico e fala assim, olha, você Só tem um mês de vida. Você só pode conseguir melhorar isso se você começar a fazer uma caminhada todos os dias de 20 minutos. O que você vai fazer no primeiro dia que passar esse dia que você foi no médico? O que você vai fazer se for uma pessoa madura? O que você vai fazer? Caminhada, né? Para melhorar só seu corpo. Agora me pergunto, por que você já não faz isso antes do médico falar? Você sabe que isso é bom para você. Você sabe que é bom para o seu corpo. Aí vamos para a alma. Você cresce recebendo inúmeras coisas que deixam você para baixo. Inúmeras palavras que deixam você triste. Inúmeras situações na sua vida inteira só foi paulada. E o pessoal confunde tudo, gente. E a alma fica carregada, fica pesada. A sede dos sentimentos da gente é o coração. Por isso que a gente fala que a gente entrega o coração para Jesus, que é a sede dos sentimentos. Muitas vezes a gente escuta você, assim, fulano de tal morreu do coração. Por que ele morreu do coração? Nem foi infarto. É porque o susto foi tão grande. Né? Na alma dele foi tão grande que ele não aguentou. Alma. Tem muitas coisas que você carrega hoje, você não precisa carregar, meu irmão. Aí vem o Espírito, que aí vem com Deus, a hora onde que ele pode modificar tudo. Aí todo mundo vem para a igreja buscando só o Espírito, esquece do corpo e da alma. Mas o Espírito resolve, pastor. Resolve por um milagre, mas você tem que fazer a sua parte. E como que a gente pode juntar os três de uma forma só? Através de quê? Oração. Quantos aqui já oraram e receberam a resposta de Deus? Fala assim, levanta a mão, Senhor, eu agradeço pela resposta de Deus. Amém. Foi bom quando você recebeu a resposta de Deus? Não foi bom quando você orou e recebeu a resposta? Agora, presta atenção. O nosso inimigo, que é Satanás, que é o diabo, e todos os seus anjos, ele sabe o poder que tem a oração. Por isso que a igreja ora pouco. Ele fica assim, ó, aplaudindo quando você não ora. Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para tudo. Olha para você ver, fala assim, ó, tô abafado, estou cheio de coisa para fazer. Você tem tempo para tudo. E para oração? Quanto você tem separado? Por isso que Deus trouxe no coração da gente, de iniciar esse momento, a gente poder atentar para oração. Esse quadro que você está vendo aqui, sobre a sua vida, sobre a vida de muitos, ele só pode ser mudado, através de quê? Da oração. Não está aqui falando que vai ser fácil, o pastor Rubinho não está aqui falando que vai ser fácil. Eu já comecei a travar a luta grande na semana passada. Grande. Mas sabe por que muitas vezes a gente não gosta de orar? Porque o pecado que a gente carrega diariamente, ele atrapalha a gente ter relacionamento com Deus. Você sabe que a oração vai ser em vão. Se você não resolver o problema do pecado, se você não arrepender do pecado, porque não há como ter o amor de Deus sem o arrependimento. E tem pecado que é gostoso, tem pecado que é bom. Para a carne? Por isso que eu estou desafiando você. O jejum e a oração é para quê? Para você mortificar a carne e vivificar o Espírito que está dentro de você. O Espírito Santo de Deus está em você. Fala, graças a Deus. Fala, porque se ele está com você, você está com ele no céu. O Espírito de Deus está com você. Fala, graças a Deus. Pela graça de Deus, ele está com você, mas você precisa vivificar ele. Porque muitas vezes ele está apagado, irmão, por causa do pecado que está vivendo em você. Ele não vai fazer força. Ele até ora. Até ele intercede por você. Mas ele não vai fazer força, ele não vai ficar brigando. Porque a escolha é sua. Você é livre para escolher. E nós precisamos amadurecer. A igreja precisa amadurecer. Eu e você precisamos amadurecer. De entender que muitas vidas estão morrendo sem Jesus. Lógico que aqui vem falar de missões do outro lado do mundo, o que está acontecendo do outro lado do mundo. Mas eu te garanto que do lado da sua casa você conhece alguém que tá, se morreu hoje, o juízo já é o inferno para ela. Sem julgamento. Não é que você está julgando, não. Você conhece. O que nos livra do inferno é o quê? Jesus. Então eu quero que, em nome de Jesus, você tenha essa experiência esses 21 dias. Vai começar amanhã, terminar dia 1º de março. Vai passar rapidinho. Vai passar rapidinho. Outro dia mesmo a gente estava aqui iniciando o ano de 2020, nós já estamos no carnaval. Vai passar rapidinho, irmão. Vai ser fácil? A gente estava comentando em casa, o negócio vai ser pauleira. Porque se você vê as orientações do jejum ali, para você, estou falando assim, são sugestões, irmão. Não é obrigação. Fala comigo assim, não é obrigação. É sugestão. Mas, irmão, é importante você entrar. Entrou? Já viu quando você vai para a piscina? Você fala, ah, não, vou entrar nessa piscina, está fria, não vou entrar, não. Aí, na hora que você entra, você acostuma com a água, né? Assim que acontece. Então, entra um primeiro, fica assim, pode pular, a água está boa. Na hora que você pula, meu Deus, que gelado que tem esse trem aqui. Mas, daqui a pouquinho, você já acostuma com a água. Se você entrou nesse desafio dos 21 dias, eu conclamo que você leve até o final. Nós, como liderança da igreja, nós temos uma liderança que está toda semana reunindo, orando por vocês. Tem uma liderança que está orando por você. E a nossa oração é que você chegue até o final. E no dia 1º de março, vai ser o culto dos testemunhos. Repito como diz, culto dos testemunhos. É muito bom ouvir aquilo que Deus está fazendo no meio do irmão, que impulsiona a gente mais para cima. E nós vamos ter o nosso culto dos testemunhos aqui, do que Deus vai fazer através da nossa vida nesse ano 2020, nessa nova década, nesse ano da transformação. A transformação começa em mim e em você. E a transformação, irmão, ela começa lá dentro da sua casa. É onde você está. É de lá que começa. E contagia todas as outras pessoas. Eu quero, antes de passar para a ceia, eu preciso de alguns irmãos no final do culto me ajudar. Todos vocês, nós vamos passar uma lista aí, vou pedir para alguém pegar um papel lá no escritório. E você vai escrever seu nome e telefone. Não vou te colocar em grupo, fica tranquilo. Você vai receber uma mensagem para você participar dos 21 dias e todas as informações. Porque eu tenho por mim que todos que vieram aqui hoje, Deus está separando esse tempo para você. E nós vamos anotar, você vai receber. Se você não quiser participar, só você mandar uma mensagem de volta para a gente, ó. Pastor, dessa vez não, deixa para a próxima. Você não vai receber nenhuma mensagem depois, porque nós vamos mandar todos os dias o devocional pelo celular. Você que não tem WhatsApp, a gente vai separar para você por escrito, para você levar para sua casa. Mas você que tem WhatsApp, eu peço que você coloque nesse papel antes da gente poder ir embora. Então, pediu o irmão Liz para pegar lá para mim um papel em branco lá no escritório, fazer um favor, e uma caneta. Aí você, a cadeira tem na frente da cadeira. E você vai escrever seu nome e o seu telefone. Só para a gente poder mandar para você todos os devocionais. E a lembrança, né, dos 21 dias de oração. E vai ser uma linha direta para que você tenha força para chegar até o final. De mandar para a gente, ô pastor, está difícil. Vamos lá, vamos orar para você chegar até lá. Ô pastor, tem que orar para fulano aqui, que nós estou ganhando ela para Jesus. Nós vamos orar e você vai ganhar ela para Jesus. Uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus tem o melhor para todos nós. A gente precisa desfrutar do melhor de Deus. E muitas vezes nós não desfrutamos porque nós não oramos. A gente faz tudo. Lembra uma vez que eu falei aqui na igreja? Falei assim, olha, você é capaz de você desabafar com uma pessoa que você não conhece do lado, no banco, esperando para ser atendido no banco, ou então dentro do ônibus, que você nunca viu a pessoa, você vai desabafar com ela, mas você não é capaz de desabafar com o próprio Deus, falar com o próprio Deus que te criou e tem uma vida boa para você. É, pastor, verdade. Pois é, irmão, mas você precisa orar. E eu tenho sonhado com a igreja intercessora. Eu tenho sonhado com a igreja que ora. Uma igreja que, quando ela pede, Deus responde. Quem já teve uma experiência de chegar para o seu pai e pedir alguma coisa e falar que não? Levanta a mão. Foi ruim. Eu tive essa experiência também. É ruim demais, né? Você chegar para o seu pai com aquela expectativa de receber. Pai, eu estou precisando... Não. E nem fala que agora não. Não e pronto. Uma coisa eu quero te ensinar sobre Deus. Das coisas que Deus vai fazer. Se é da vontade dEle, Ele vai te dar. Você como filho, você pode pedir para Deus que Ele vai te dar. Se for da vontade dEle, se for bom para você, Ele vai te dar. Ah, pastor, por que eu não estou recebendo essa bênção? Porque não é para você e Ele não quer te dar. Tem uns que ficam assim, ai, Deus fala para esperar. Não, Ele não vai te dar. Se não for da vontade dEle e não for bom para você, Ele não vai te dar. Não adianta você insistir. Aí tem uns que insistem. Aí insistem. Eu quero. E vai achando que Deus te deu. Aí... Não preciso nem dar exemplos, né? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a ter maturidade, a crescer através da oração. E esse momento, Deus, que teremos na igreja de jejum e oração, seja um momento, ó Deus, de transformação, de vidas, de pessoas que estão à nossa volta. Quantas pessoas, ó Deus, necessitam de uma oração, necessitam de uma transformação de vida. E sabemos que através de mim e de cada irmão que está aqui, o Senhor venha transformar, Deus. O Senhor venha, Deus, a mostrar através do Santo Espírito grandes coisas na vida desses irmãos, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. É minha oração te pedindo, Deus, que todos aqui possam ter essa experiência nova de jejuar, de separar algo e de, Deus, vivificar o Espírito, de fortalecer o Espírito no Senhor e de fazer grandes coisas no Senhor, em nome de Jesus.